em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós fez homem, que por nós morreu e ressuscitou, que por nós intercede junto do Pai, esteja convosco. Queridos irmãos, muito bom dia para todos. Sede bem-vindos a esta celebração à qual o Senhor nos chama. Cumprimento quando se encontram neste santuário de Nossa Senhora dos Remédios e saúdo afectuosamente quantos nos acompanham através da Rádio Clube do Lamego, que leva a transmissão desta Santa Missa a tantos locais da nossa cidade, do nosso país e até do nosso mundo, pensando especialmente nos que estão em casa, no hospital, nos que estão doentes, nos que se encontram na prisão, nos nossos imigrantes, nos que estão em viagem. Em qualquer circunstância, sede bem-vindos à casa da Mãe, a vossa casa também. Nós temos hoje a alegria de celebrar o 21º domingo do tempo comum, onde o Senhor nos presenteia com uma grande mensagem cheia de imagens sugestivas, a pedra, as chaves. Vamos ver o que Ele nos quer dizer com isso e vamos acolher também mais um irmão, uma enorme família dos filhos de Deus, através do sacramento do batismo do Rodrigo Miguel aqui presente. Que nome dais ao vosso filho? Que pedis à Igreja de Deus para o Rodrigo? Caríssimos pais, pedis o batismo para o vosso filho, deveis educá-lo na fé, para que, observando os mandamentos, ame a Deus e ao próximo, como Cristo nos ensinou. Estais conscientes do compromisso que assumis? E vós, padrinhos, estais decididos a ajudar? O teu nome eu vou assinalar com o sinal da cruz, e depois de mim também teus pais e padrinhos te vão assinalar com o mesmo sinal de Cristo Salvador. O batismo apaga em nós toda a mancha do pecado. No entanto, nós, os batizados, sabemos e sentimos que continuamos a pecar. Por isso, peçamos humildemente perdão ao Senhor das nossas culpas, para mais dignamente podermos participar nesses santos mistérios. Senhor, misericórdia.
Senhor, misericórdia.
Cristo, misericórdia.
Cristo, misericórdia.
Senhor, misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós te damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós, Senhor. Só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor Deus, que unis os corações dos fiéis num único desejo, fazei que o vosso povo ame o que mandais e espere o que prometeis, para que no meio da instabilidade deste mundo, fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
A destituição de um mordomo real e a sua substituição por outro é ocasião para o profeta falar de Deus, guia do povo ao longo de toda a história. O Senhor estará com ele assim, em todos os seus atos de governação. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei aos teus ombros a chave da casa de Davi. Há de abrir sem que ninguém possa fechar. Há de fechar sem que ninguém possa abrir. Vamos escutar o livro do profeta Isaías.
Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor a Xena, administrador do palácio. Pois expulsaste do teu cargo, removeste do teu posto. E nesse mesmo dia chamarei o meu servo, Eliacim, filho de Ezequias, hei de revesti-lo com a tua túnica, hei de pôr-lhe à cintura a tua faixa, entregar-lhe nas mãos os teus poderes. E ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei aos meus ombros a chave da casa de David. Há de abrir sem que ninguém possa fechar. Há de fechar sem que ninguém possa abrir. Fixá-lo-ei como uma estaca em lugar firme. E ele será um trono de glória para a casa de seu pai. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Vossa bondade é eterna. não abandoneis a obra das vossas mãos.
Não é resultado de uma investigação humana, da resposta à iniciativa do próprio Deus. Como é profunda a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus. Como são impenetráveis os seus juízos e incompreensíveis os seus caminhos. Dele procedem, por ele subsistem e a ele se destinam todas as coisas. Vamos escutar a epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos.
Leitura da epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos. Como é profunda a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus. Como são insondáveis os seus desígnios e incompreensíveis os seus caminhos. Quem conheceu o pensamento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que tenha de receber a retribuição? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus para sempre. Amém. Palavra do Senhor.
Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Queridos irmãos, uma palavra muito breve e muito simples. Nos últimos tempos, há um nome que infunde medo, muito medo. Ébola é nome de vírus e nome de ameaça. Os dados mais recentes indicam que pelo menos 2.615 pessoas estão infectadas e 1.427 pessoas já morreram. Contudo, não é apenas este vírus que nos intimida. O ébola afeta muitas pessoas, mas há outros vírus que envenenam a convivência entre as pessoas. Tudo somado, a nossa vida está sempre em risco e a nossa convivência parece estar sempre em causa. Pensemos no vírus do pensamento único e da opinião dominante. Quase ninguém pesquisa, poucos questionam e praticamente todos repetem. De alguns vírus ainda nos apercebemos. Do vírus do pensamento único e da opinião dominante nem damos conta. Parece que nos anestesia, parece que nos traz conformados e adormecidos. O que toda a gente diz continua a ser repetido, como se de uma verdade garantida se tratasse. O pensamento único é um pensamento preguiçoso e a opinião dominante é pouco diligente. Não se vai à raiz, nem se investigam os métodos. E se a intriga não está longe, a difamação e a calúnia costumam também andar por perto. Só a justiça parece ausente. Quem faz bem e quem fala bem de quem faz mal. Ninguém está a salvo de uma insinuação, de uma calúnia. O senso comum, às vezes, aparenta funcionar como que por inércia, por inconfessáveis mecanismos de rejeição e empatia. A uns, tudo é permitido. A outros, nada parece ser tolerado. No tribunal da opinião pública, uns são idolatrados e outros imolados. Uns são idolatrados, mesmo que acumulem culpas, e outros são imolados, mesmo que carreguem virtudes. Eis o que, no fundo, acontece a todos, ou a quase todos. E eis o que também aconteceu a Jesus. Até ele, que era a verdade, foi alvejado pela mentira. Até ele, que passou a vida a fazer o bem, foi assediado pelo mal e perseguido pela maldade. Nem ele escapou à intriga, à difamação e à calúnia. De facto, não faltou sequer quem lhe chamasse impostor e quem dissesse que estava possuído pelo príncipe dos demónios. Como verificamos neste pedaço de Evangelho, o que se dizia sobre Jesus não correspondia ao que Jesus efetivamente era. Jesus sonda os discípulos precisamente acerca do que sobre ele se dizia. A sondagem de Jesus não era para que eles o clarificassem, mas para que ele os esclarecesse. Jesus pretendia que mais tarde os seus discípulos anunciassem a verdade sobre ele e não vagas impressões acerca dele. Já no tempo de Jesus, a maioria não estava com a verdade e a verdade não estava com a maioria. A opinião maioritária dizia que Jesus era mais um profeta. Para um seria João Batista, para outros Elias, para outros Jeremias ou algum dos profetas. No entanto, não basta saber o que os outros dizem. É preciso testemunhar o que nós acreditamos. É nesta altura que Pedro avança. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Só que, como ressalva Jesus, o que sai da boca de Pedro não vem de Pedro. Pedro ainda não estava em condições de saber tudo sobre Jesus. Pedro foi, por isso, o eco da voz, o eco humano da divina voz. Não há felicidade maior. És feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. só Deus sabe quem é Jesus. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E já agora, só Jesus sabe quem é Deus. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Deus suscita em Pedro o conhecimento sobre Jesus. Só na luz de Deus conhecemos quem é Jesus. E só na luz de Deus encontramos a luz para saber quem é Pedro. Jesus apresenta Pedro como pedra e apresenta-se a si mesmo como a pedra que sustenta Pedro. No Novo Testamento, só Jesus e Pedro é que recebem o qualificativo de pedra. Todavia, Pedro recebe-o não por causa de si, até porque ele é muito vacilante, mas por causa de Jesus. Sem Jesus, Pedro é uma pedra pouco útil e pode ser até uma pedra perigosa. Sem Jesus, Pedro é uma pedra de tropeço, uma pedra de atropelo. Sem Jesus, Pedro é uma pedra que não serve para construir. Só na pedra que é Jesus, é que Pedro é uma pedra forte, uma pedra que fortalece. Sem Jesus, Pedro não vale nada. Tem de ser Jesus a segurá-lo quando ele começa a afundar-se após duvidar. E tem de ser Jesus a reabilitá-lo depois de ele o ter negado. Ao negar Jesus, Pedro nega-se também a si mesmo como discípulo de Jesus. A importância de Pedro vem de Jesus. A nossa ligação a Pedro é, afinal, uma ligação a Jesus presente em Pedro. Pedro é de Jesus, como toda a Igreja é de Jesus. Daí o possessivo, a minha Igreja, que poderia ser precedido ou sucedido pelo possessivo, meu Pedro. Pedro só está seguro na pedra que é Jesus. Aliás, o próprio Pedro reconhece quando diz que Jesus é a pedra rejeitada pelos construtores e que, não obstante, se tornou pedra angular. Quem constrói a Igreja é Jesus. Ele é a pedra que dá segurança à construção. Cefas também significa rochedo, mas rochedo esfuracado. Só Jesus é rocha firme para toda a Igreja e, portanto, também para Pedro. Deste modo, até o inseguro Pedro se torna referência segura para chegar a Cristo. É Cristo que dá segurança a Pedro. É Cristo que nos dá segurança em Pedro. Pedro é o primeiro depois do último. Pedro é testemunha do definitivo de Deus no mundo. A missão de Pedro é acolher e conduzir os que querem entrar na construção do reino de Deus. Sim, Pedro é o primeiro servidor. Ele não é imitador de César, o imperador, mas seguidor de Jesus, o servo. Ao longo dos tempos, Pedro já teve muitos nomes. Já teve o nome de João e de Paulo, de João Paulo e de Bento. Hoje tem o nome de Francisco. A missão de Pedro é a mesma, a missão das chaves do reino dos céus. Ter as chaves é ter um saber e exercer um poder. Trata-se de saber qual o sentido de um texto e de poder abrir a porta de uma casa. Neste caso, trata-se sobretudo de um serviço. Tudo que ligares na terra ficará ligado nos céus. Tudo que desligares na terra ficará desligado nos céus. Estamos, acima de tudo, perante o serviço do perdão. Cristo entrega a Pedro, e como se vê em Mateus 18, 18, a toda a comunidade com Pedro, a responsabilidade de perdoar. É uma responsabilidade que requer fidelidade. Shebna não foi fiel a Deus e Deus afastou, confiando ele assim a chave da casa de David. Não só naquele tempo, mas também no nosso tempo, a pedra e as chaves continuam a ser instrumentos necessários. Não só naquele tempo, mas também no nosso tempo, há construções que são pouco sólidas. não só naquele tempo, mas também no nosso tempo, há portas que continuam fechadas. Precisamos de pedras sólidas e necessitamos de chaves eficientes. Cristo é a pedra que torna seguro o que está vacilante e a chave que abre o que está fechado. Em Cristo, tudo está firme. Com Cristo, tudo se abre. O cristão, para ser fiel a Deus, tem de ser cristodependente. Só Cristo nos atrai a riqueza, a sabedoria e a ciência de que nos fala São Paulo. Só Cristo é vacina contra os vírus dos equívocos trazidos por julgamentos apressados e condenações infundadas. Cristo é pedra segura, é pedra que nos segura. Mesmo que vacilemos, Ele não nos deixará cair. E se chegarmos a cair, Ele ajudar-nos a levantar. As Suas mãos são a nossa salvação. Seja louvado nosso Senhor. Irmãos e irmãs, oremos ao Deus Santo e Misterioso, que revelou a Pedro que Jesus era o Messias, e nos chama a todos a ser santos, dizendo com toda a confiança: atendei, Senhor, a nossa prece.
Pela Santa Igreja, fundada sobre a rocha de Pedro, para que permaneça firme na fé e seja testemunha do amor constante de Cristo, oremos, irmãos. Pelos dirigentes dos povos e seus conselheiros, para que o Senhor lhes inspire projetos de paz, eles edifiquem uma sociedade mais justa, oremos, irmãos. Pelos que são perseguidos por motivos religiosos ou políticos, para que seja respeitada a sua dignidade humana e possam livremente escolher o seu caminho, oremos, irmãos. Pelos que têm fome, estão doentes ou sozinhos, para que encontrem em cada um homem um amigo e creiam que Jesus está perto dos que nele confiam, oremos, irmãos. Por todos nós, aqui reunidos em Assembleia, para que sejamos pedras vivas da Igreja e discípulos verdadeiros de Jesus, oremos, irmãos.
Senhor Pai Santo, que fundastes a Igreja do vosso Filho sobre a rocha firme de Pedro e dos Apóstolos, e nos chamastes a entrar como pedras vivas na sua construção, dai-nos a graça de permanecer na unidade da fé, por Cristo nosso Senhor. Vamos pedir a Nossa Senhora e a alguns santos que protejam esta criança que vai receber a graça do batismo. Santa Maria, Mãe de Deus, São João Batista, São José, São Pedro e São Paulo, São Bartolomeu, todos os santos e santas de Deus, sabendo nós que a vida das pessoas, especialmente a vida das crianças, está exposta a tantos perigos, vamos pedir nesta oração para que o Senhor proteja o Rodrigo ao longo da sua vida. Depois, no peito, vamos aplicar-lhe o primeiro óleo, o óleo dos catecúmenos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que enviaste ao mundo o vosso Filho para expulsar de nós o poder de Satanás, o espírito do mal, e transferir o homem arrebatado às trevas para o reino admirável da vossa luz, humildemente vos pedimos que esta criança, libertada da mancha original, se torne morada do Espírito Santo e templo da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O poder de Cristo Salvador fortaleça. Em nome desse poder fazemos esta unção. Em nome do mesmo Cristo, nosso Senhor, que vive e reina por todos os séculos. Irmãos caríssimos, oremos para que o Senhor nosso Deus conceda a esta criança a vida nova pela água e pelo Espírito Santo. Caríssimos pais e padrinhos e vós todos aqui presentes, no sacramento do batismo a criança por vós apresentada vai receber do amor de Deus uma vida nova, contemplado e pelo Espírito Santo, procurai educá-lo de tal modo na fé que esta vida divina seja defendida do pecado que nos cerca e nela cresça de dia para dia. Se vós, pois, guiados pela fé, estáis preparados para assumir esta missão, recordai o vosso batismo, renunciai agora de novo ao pecado e professai a vossa fé em Jesus Cristo, que é a fé da Igreja, na qual as crianças são batizadas. Dizei-me, pois, renunciais a Satanás e a todas as suas obras e a todas as suas seduções. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Credes em Jesus Cristo, teu único Filho nosso, Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos, está sentado à direita do Pai. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quereis, portanto, que o Rodrigo receba o batismo na fé da Igreja que todos convosco acabamos de professar? Rodrigo, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esta criança já é cristã como nós, purificada pela água que representa Cristo, purificador, redentor e salvador. Em sinal desta vida nova, ele vai receber na sua fronte o óleo do crisma, símbolo do Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso e Eterno, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que te libertou do pecado e te deu uma vida nova pela água e pelo Espírito Santo, vai ungir com o crisma da salvação, para que, reunido ao seu povo, permaneças eternamente membro de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Rodrigo, agora és nova criatura e estás vestido de Cristo. Essa veste branca que traz contigo seja para ti símbolo da dignidade cristã. Ajudado pela palavra e pelo exemplo da tua família, conserva a Imaculada até à vida eterna. Convido agora o pai do Rodrigo a acender a vela no círio pascal, que representa Cristo como luz. Ele disse que era a luz do mundo, mandou os seus discípulos serem luz para o mundo. O batismo acende em nós a luz da fé, que começando por ser pequena, depois cresce e alastra a humanidade inteira. Esta vela vai ser colocada na mão direita da criança. Os pais e os padrinhos ajudam a segurar, não porque ele não o possa fazer, mas em sinal do compromisso que contraem de educar e na fé. Recebei a luz de Cristo. A vós, pais e padrinhos, que confiam em cargo de velar por esta luz, para que este menino iluminado por Cristo viva sempre como filho da luz, persevera na fé, e quando o Senhor vier possa ir ao seu encontro com todos os santos no reino dos céus. O Senhor Jesus, que fez ouvir os surdos e falar os mudos, te dê a graça de em breve poderes ouvir a sua palavra e professar a fé para o louvor e glória de Deus Pai. Amém.
A Eucaristia não é apenas para cumprir o preceito. Ela é, sobretudo, um hino de louvor ao Pai, pelo Filho no Espírito Santo, e um convite para que a nossa vida seja cada vez mais uma imagem transparente do amor que celebramos.
Senhor, que pelo único sacrifício da cruz formaste para vós um povo de adoção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Amém.
O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos, existimos, e durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura. Tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo de entre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja. Ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também deste nosso irmão Rodrigo Miguel, que hoje libertastes do pecado e fizeste renascer da água e do Espírito Santo para ser membro de Cristo, vosso Filho. fazei, Senhor, que o seu nome seja inscrito no livro. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Lembremos especialmente as vítimas dos atentados, dos acidentes, as vítimas da fome, as vítimas do ébola. Lembremos também Rogério Osório, Maria Adelaide, Rosa Ferreira, a todos admiti na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora dos Remédios, a quem várias pessoas agradecem graças recebidas, a quem pedimos pela saúde de Orlando Silva e de várias pessoas que estão doentes no hospital ou em casa, a quem agradecemos também pelo 40º aniversário do Senhor Benjamin e da Dona Berta, aniversário do matrimónio ocorrido à adoção, designadamente São Bartolomeu, que hoje se comemora, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos, e de facto somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Vivamos este momento com alegria, sim, mas também com serenidade. O momento da paz não é tanto para nos cumprimentarmos uns aos outros. É, sobretudo, para manifestarmos ao nosso vizinho que estamos em paz com Ele, em paz com todos os homens, em paz com toda a criação.
Saudai-vos na paz de Cristo.
Semanal que é a Eucaristia ficaria incompleta se não nos aproximássemos da mesa do pão da vida. Mas não basta virmos à mesa. É preciso levarmos a força deste pão a toda a nossa vida. Transformemo-nos em Cristo. Transformemos em Cristo toda a nossa vida.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sei. Entrei de minha morada e tenho o corpo e o sangue de Cristo guarde-me ao para viver.
os nossos olhos. Abre, Senhor, o nosso coração. Abre, Senhor, a nossa vida. Abre-nos, Senhor, à vida, ao amor, ao perdão e à paz.
Abre-nos, Senhor, à partilha. Abre-nos ao dom e à dádiva. Que sejas sempre Tu em nós. Que sejas verdadeiramente o nosso Senhor. Habita, Senhor, no nosso mundo, na nossa vida, no nosso coração.
Queremos recomeçar com alento. Dá-nos, Senhor, a coragem e a confiança. Que nós nunca os falecemos. Tu, Senhor, estás sempre em nós. Que nós queremos estar sempre em Ti, Jesus.
Realizai em nós plenamente, Senhor, a ação redentora da vossa misericórdia e fazei-nos tão generosos e fortes que possamos louvar-vos em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Como habitualmente, a Rádio Clube Flamengo disponibiliza na sua página de internet a gravação desta Santa Missa. Também quem quiser visitar, ainda que virtualmente, o Santuário, pode fazê-lo através da página do Facebook. Aos pais, aos padrinhos desta criança, do Rodrigo, muitos parabéns. Que ele, como Jesus, possa crescer em idade, sabedoria e graça. Ele conta com a bênção de Deus, com a proteção de Maria, que conte sempre com o nosso exemplo, com a nossa oração. No próximo sábado, dia 30, começamos a novena. Preparação da festa da Nossa Senhora dos Remédios, no horário habitual. Todos são igualmente bem-vindos, ninguém é especialmente convidado, todos somos filhos desta mãe. Vamos fazer deste itinerário um momento de fé, momento de alento, de alimento para a nossa caminhada. O tema deste ano são os mandamentos, com Maria, um mandamento por dia. Maria foi a grande observante dos mandamentos da lei de Deus e certamente o seu grande... A sua grande preocupação, a sua grande prioridade é que todos nós também os ponhamos em prática. Há um livro que foi publicado sobre Nossa Senhora, Fazei tudo o que Ele vos disser, Palavra de Maria. Esse livro está à venda aqui na sacristia e também na lojinha de recordações. Então, meus queridos irmãos, ajudemos-nos uns aos outros neste grande momento de afirmação de fé e que nunca nos desviemos do essencial. Estarmos sempre com Cristo, o grande filho desta grande mãe. A todos desejo um bom domingo, que votos estão bem de uma semana muito feliz. O Senhor esteja convosco. O Senhor vos livre de todos os perigos e confirme no seu amor os vossos corações. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.